בעזרת השם, דף ט"ז, תתודו לי פסחים. הסתובבו דף ט"ו עמוד ב', דף ט"ו נובל, סנאות שמעלינא דתניא. Vimos uma machuca de meia, abriu-se no final do DAF anterior. E sobre isso vai falar nossa Mishnah na continuação, com relação a impurezas de líquidos. Fala Mishnah, detalhe como fala a Mishnah. Safek Mashkin, temos uma dúvida se um líquido recebeu a impureza ou não. Litama, para receber a impureza, também. Na dúvida, o líquido está impuro, porque sustenta a meia que um líquido recebe a impureza pela Torá. Se o líquido entrou em contato com um réptil, por exemplo. Estamos na dúvida se esse líquido recebeu impureza ou não, na dúvida ele está impuro. Se essa dúvida acontecer num recinto privado, esse líquido está impuro na dúvida. Se essa dúvida acontecer num recinto público, então esse líquido está puro. Letamecher, estamos voltando aqui um líquido impuro, talvez impurificou outro alimento. Outro líquido, taor. O segundo alimento está puro. Sustenta Rabi Meir que um líquido não impurificaria outro líquido, outro alimento seco pela Torá. Só por causa de uma lei rabínica que acontece essa impureza de um líquido impurificando outro líquido, outro alimento seco. Na dúvida, os Rami não decretaram essa impureza. Na dúvida, o outro objeto está puro. Devir Rabi Meir, esse é o primeiro de Rabi Meir. Vechere Rabi Elazar Omer Kedvara. Rabi Elazar concordou com Rabi Meir. Rabi Domer fala, Rabi Udé discutindo. Lacou também, fala Bilda, mesmo que estamos na dúvida se um líquido impurificou outro alimento ou outro líquido. Lacou também, para todos os aspectos, o segundo objeto está impuro, na dúvida. Sustenta a Bilda que um líquido recebe a impureza pela Torá e impurifica outros também pela Torá. Estamos na dúvida se aconteceu uma impureza de Oraita, uma impureza que a Torá estipulou, devemos dificultar a Lacha e impurificar isso na dúvida. Essa é a segunda opinião da Braita. Rabi Yossi e Rabi Shimon, não me fala Rabi Yossi e Rabi Shimon, la ochalim tmei, la kelim teorin. Rabi Yossi e Rabi Shimon discutem. Então, se temos uma dúvida se um líquido impurificou outro alimento, na dúvida temos que impurificar esse segundo alimento, porque um alimento impurifica outro, ou seja, um líquido impurifica um outro alimento seco, outro líquido pela Torá, e na dúvida temos que impurificar. La kelim, se temos uma dúvida se um líquido impurificou utensílios, teorin. Essa impureza seria uma impureza rabínica? Na dúvida, os Rami não detectaram uma impureza dessas. Rabi Yossi e Rabi Shimon estão dizendo que um líquido só impurifica outro líquido, outro alimento seco pela Torá, não outro utensílio. Os Rami que decretaram essa impureza de utensílios, na dúvida, eles não decretaram isso. Pergunta para Savar Abelazar Mashkin Itleu Tuma Baolam. A Breta falou que Rabi Elazar concorda com Rabi Meir que um líquido recebe a impureza pela Torá. Será que é verdade que Rabi Elazar sustenta que um líquido recebe a impureza de Oraita pela Torá? Ve'atane, a Breta fala diferente, Rabi Elazar me fala Rabi Elazar. Entumare mashkin kol ikar. Fala Rabi Elazar, um líquido não recebe nenhuma impureza pela Torá. Teda, a prova disso. Xere e'it Yossi ben Yoezer ish tereda. Que Yossi ben Yoezer, na cidade de Tereda, testemunhou. Ayn kamtsa dachan. Uma espécie de gafanhotos, dachan, é puro e é kasher, é permitido consumir, é uma certa espécie de gafanhotos. Ve'amashkin bet mitbechaya dachan. Também os líquidos que tinha na azara, no pátio do Bet HaMikdash, especificamente no local onde faziam a shechita, o abate dos animais, dachan, esses líquidos não recebem nenhuma impureza. Sustenta Yossi ben Yoezer que os líquidos só recebem impureza midrabanan pela lei rabínica. E os Hamim não decretaram impurezas rabínicas no Bet HaMikdash para não correr o risco de um sacrifício ter que ser queimado por causa dessa impureza rabínica. Então, falei Yossi ben Yoezer, nenhum líquido recebe impureza no Bet HaMikdash. E Rabi Elazar concorda com Yossi ben Yoezer. Então, como pode ser que Rabi Elazar concorda com Rabi Meir que o líquido recebe a impureza pela Torá? Se não existe a impureza de líquidos no Bet HaMikdash, os Rami não poderiam purificar algo que a Torá impurificou, com certeza. É uma contradição. Dá para entender o que Rabi Elazar falou na Braita, conforme Shmuel, de Amar, que falou Shmuel, o que Yossi ben Yoezer falou, que um líquido não está impuro no Bet HaMikdash, significa que um líquido não impurifica outros no Bet HaMikdash. Um líquido não é tão impuro assim para impurificar outros no Bet HaMikdash. Ou seja, a impureza é que um líquido impurificaria outros líquidos ou alimentos secos é só uma empresa rabínica e os rabinos devem estar nessa empresa no Beit HaMikdash, como já vimos. Aval, tumat atzman, porém essa halakha que um líquido receberia impureza, Yeshlaem. Fala Shmuel, mesmo Yossi Ben Yosef concorda que os líquidos recebiam impureza no Beit HaMikdash, porque a empresa de líquidos também é deodaita, também é uma halakha da Torá. Shapira dá para entender o apelido de Rabi Elazar. Isso que Rabi Elazar falou que um líquido não recebe a impureza significa ao ponto de impurificar outros. E Rabi Elazar concorda com Rabi Meir que o líquido receberia a empresa deuraita pela Torá, porém não impurificaria outros pela Torá, só Midrabanan. Ele é Rav, porém conforme Rav, de Amar da Hamamash, que Rav explicou a opinião de Yossi Ben Yosef, que os líquidos do Beit HaMikdash estavam sempre puros, não recebiam nenhuma impureza, mesmo que encostou num réptil não recebia nenhuma impureza, porque isso que um líquido recebe impureza, falará, é só uma halakha rabínica, que os rabinos não decretaram essa impureza no Beit HaMikdash, mas como podemos explicar a opinião de Rabi Elazar? De um lado, Rabi Elazar concorda com Rabi Meir que um líquido recebe impureza midoraita, do outro lado, Rabi Elazar falou que um líquido não recebe nenhuma impureza, por isso no Beit HaMikdash os líquidos são sempre puros, uma contradição. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak falou do sábio Ahada, isso que Rabi Elazar concorda com Rabi Meir é só em uma das halakhot de Rabi Meir. Alahá que um líquido não impurifica outro líquido, outro alimento seco, midoraita pela Torá, só midorabaná. Porém, com relação ao que Rabi Meir falou que um líquido recebe impureza midoraita, Rabi Elazar discute para que um líquido não recebe a impureza midoraita. Pergunta Vaket Varav que amar. Porém, a Braita falou que Rabi Meir e Rabi Elazar concordam. Rabi Elazar concorda com todos os ensinamentos de Rabi Meir. Denefish, que Dvarav significa que Rabi Elazar concorda com todos os ensinamentos de Rabi Meir, não só com um ensinamento. Então volta à contradição. Veodo, outra pergunta, Vavehentani. A Braita falou, também Rabi Elazar fala como Rabi Meir. Parece em todos os aspectos. E volta à contradição. Fala na caixa, realmente é uma pergunta contra Rav. Mas não responde essa pergunta. Gufa, agora vai trazer essa marrom de Rav Shmuel, explicando a opinião de Yossi Ben Yosef. Rav falou, da Hamamash. Yossi Ben Yosef falou que os líquidos estavam sempre puros do Beit HaMikdash. Não recebiam impureza e com certeza não transferiam a impureza para outros. Shmuel amar, da Hamiletameto mata Hirim. Shmuel sustenta que os líquidos estão sempre puros no Beit HaMikdash com relação a purificar outros líquidos, outros alimentos, porém eles sim recebem impureza. Avaltumat atzmaneshlem, porém eles sim recebem impureza midoraita pela Torá, e os Hamim não têm a força de purificar algo que a Torá impurificou. Rav amar da Hamamash, Rav sustenta que os líquidos estavam sempre puros no Beit HaMikdash. Kassavar sustenta Rav, tumat mashkin de Rabbanan, sustenta Rav que isso que o líquido recebe impureza é só por causa de uma lei rabínica. Verrigazrura bananas que os Hachamim decretaram essa impureza, bemashkin de alma, é só com relação a líquidos comuns, o bemashkin bebibehaya, logazru. Porém, líquidos do Beit HaMikdash, os Hachamim não decretaram essa impureza, como já vimos. Veshmuel amar, fala Shmuel, da hamiletametumata herim. Fala Shmuel que os líquidos do Beit HaMikdash não impurificavam outros líquidos, outros alimentos sólidos. Avaltumata tzmaneshem, porém sim receberia impureza também no Beit HaMikdash. Por quê? Kassavar sunta Shmuel, tumat mashkina tzman deuraita, que isso que um líquido recebe impureza também é por causa de uma lei da Torá. Letameacherim derabanan, porém isso que um líquido impurifica outros é só uma lei rabínica, verrigazura banan, isso que os rabinos decretaram sim essa impureza, bem mashkin de alma, isso é só em relação a líquidos comuns fora do Beit HaMikdash. Bemashkin benit vechaya, porém os líquidos do Beit HaMikdash da Azara, do pátio do Beit HaMikdash logo azul, os Hamim não decretaram. Vechilog azul abaná, isso que os Hamim não decretaram, a impureza dos líquidos de Tamu e Acherim, isso é só com relação a transferir a impureza para outros alimentos, outros líquidos também. Avaltumat asma eshlaim, porém os líquidos sim recebem a impureza. Se o líquido recebe a impureza do Beit HaMikdash, é sim necessário queimar esse líquido. Amar Ravuna Barachina Leberei. Ravuna Barachina falou para seu filho: Que Ailat Lekamed Rav Papa. Quando você visitar Rav Papa, Ramele, pergunte para Rav Papa: Minha Mar Shmuel da Hamiletameto Mata Heri. Como pode ser que Shmuel falou que os líquidos do Beit HaMikdash não receberiam a impureza ao ponto de impurificar outros? Avaltumat Atzman Eshlaim. Porém, os líquidos sim receberiam a impureza. Como pode ser que Shmuel falou isso? Karikan, deveríamos aplicar um pasuk, ve'abasar asher yigá bechol tameh lo yachen, a carne do korban, do sacrifício, que encostou em qualquer superfície impura, lo yachen, não pode ser consumido. Falou o pasuk, qualquer objeto impuro impurifica sacrifícios. Então, se os líquidos recebem a impureza, mesmo que talvez os líquidos não impurificam o chulim, objetos cotidianos, não sagrados, porém, impurificaria sim sacrifícios? Shmuel falou que não. Amar Rav Shisha Berid Ravid respondeu o sábio, Mide de Hava Revi Bakodesh. Falou Rav Shisha Berid Ravid, que não é uma pergunta. Por quê? Existe Revi Bakodesh. Vimos no dafo anterior que existem vários níveis de impurezas. Existe a via volta a tomar, a fonte das fontes da impureza, que é o corpo do falecido. Se alguém encosta no corpo do falecido, ele vira avatumá, a fonte da impureza. E purifica também pessoas, utensílios, alimentos secos e alimentos líquidos. Se alguém encosta nessa pessoa, vira lishon latumá, o primeiro nível de impureza. Se alguém encosta no lishon, vira sheni, segundo nível. Se alguém encosta no sheni, no segundo nível, ele vira shlishi, terceiro nível. Se o shlishi encosta num sacrifício, esse sacrifício vira passur, vira inválido. Existe Revi, quarto grau de impureza com relação a sacrifícios, uma vez que são muito sagrados, são mais sensíveis à impureza. Fala de Shibere de Ravid. Se algum corban encosta no Revi, no quarto nível de impureza, esse outro corban não vira inválido, o quinto nível de impureza. Não existe quinto nível de impureza. Então, você vê aqui que um objeto está impuro e não impurifica corbanot. Mesma coisa com relação a líquidos. Pode ser que eles recebem a impureza, mas não tem a força de impurificar sacrifícios, korbanot. Amat Kivlar Ash, perguntou Rav Ash contra Rav Shisha Berid Ravid. Revi Bakodesh Lo Iketame. Fala Rav Ash, a Tura não chamou o quarto grau de impureza, Tame, impuro. É Passur, é inválido, mas não é impuro. E o Passur falou anteriormente que só um korban que encostou em algo impuro, também fica impuro. Porém, se ele encostou no Levi, no quarto grau de impureza, o quarto grau de impureza não é chamado de impuro para impurificar outros. Rai e Kretame, porém, líquidos ficaram impuros, sim, são chamados de também impuros. Deveriam sim purificar Kodashim, Korbanot, sacrifícios? Kasha também já pergunta contra Shmuel. E agora não responde essa pergunta contra Shmuel. Agora vai trazer várias provas contra Rav. Rav falou que os líquidos não recebem impureza pela Torá e todos os líquidos continuam puros no Beit HaMikdash. Tashma, a prova contra Rav. Vekol mashkeh asher yishate bechol kli itma. O caso é um utensílio de barro que tem um réptil dentro. Se tem alimentos secos ou líquidos dentro, fala o passo. Kol mashkeh asher yishate, qualquer líquido itma vai se impurificar. Como Rav pode falar que um líquido não recebe impureza pela Torá? Se o passo falou que sim. Fala, Maitma, o que a Torá pensou em falar que o líquido se impurifica? Não sei que ele se impurifica para si próprio. Irshir, esse líquido torna o alimento seco vulnerável a receber a impureza. O alimento seco não recebe a impureza somente se ele se umidificar. Se ele se umidifica, ele sim recebe a impureza, ele fica vulnerável à impureza. Isso falou o Passu, que um líquido causa a impureza, não para si próprio, para o alimento seco, porque tornou o alimento seco vulnerável a receber a impureza. Isso falou o pastor, não é uma pergunta contra Rav. Pergunta aí, Irshir, Mereisha Dekra, Shmatle. Com relação a essa lacra que um líquido torna um alimento seco vulnerável à impureza, já sabemos o princípio do pasuk. Falou o pasuk, Nikola Ocher Asher Yacher. O pasuk fala qualquer alimento que entrou em contato com um líquido e entrou em contato com um réptil, depois uma substância impura, vira impuro também. Se vê claramente que um líquido torna um alimento seco vulnerável à impureza, para quem precisa de dois psukim com relação a esse mesmo conceito? Responde a melhor simples de dois psukim. Had betlushim vechad mechubarim. Um possibilidade de água que foi já retirada do solo. E torna alimentos secos vulneráveis à impureza. Vechad mechubarim, a substância de água que está no solo ainda, e entrou em contato com o alimento seco e também torna um alimento seco vulnerável. Para quem precisa de dois psukim, um com relação à água que foi retirada do solo, um com relação à água que não foi retirada do solo, betzrich, assim necessários dois psukim. Dei ashmuinan betlushim, que se fosse só aprender que a água que foi retirada do solo torna algum alimento seco vulnerável à impureza, poderíamos pensar que só nesse caso isso acontece. Por quê? Mishum de achevino? Porque a pessoa pegou água do solo, deu uma importância à água, demonstrou que ele quer usar água. Então já é um mashke, é um líquido importante, e tornaria um alimento seco, vulnerável à impureza. Porém, água que está no solo não recebeu essa importância que a pessoa retirou do solo para usar essa água. Talvez não é um mashke, um líquido importante que tornaria um alimento seco vulnerável à impureza. Veitana mechubarim, se o pastor começou a falar com relação à água que está no solo, Mishum de kaim beduchtai o hashir, podemos pensar que só essa água torna um alimento seco vulnerável à impureza. Porque está no seu habitat, está no solo, não foi retirada de lá, hashir é assim importante para tornar um alimento seco vulnerável à impureza. Valtushim, porém, água que foi retirada do solo, emalô, talvez não é tão importante assim, não está no seu habitat natural, no solo, mas não é tão importante assim, não tornaria um alimento seco vulnerável à impureza. Ramatzri precisa de dois psukim. O pastor não falou que a água recebe a impureza pela Torá, conforme Rav. O pastor falou que a água torna um alimento seco vulnerável à impureza. Por isso, fala uma outra prova contra Tashma. Achmayanu bor mikve maim, uma fonte de água, ou um mikve. E etaor, está sempre puro. O mikve nunca recebe a impureza e uma fonte nunca recebe a impureza também. Aparentemente, só a água que está no mikve ou na fonte não recebe a impureza. Por um momento que a pessoa tira a água da fonte ou do mikve, a água já recebe a impureza? Irá falou que a água nunca recebe a impureza pela Torá. Passou contra a Nav. Fala, mas e tal? O que a Torá pensou em falar? Que o mikve e a fonte vai ser puro? Sim, vai ser puro. Falou, a Gemara mitu matou. Você vê que a pessoa que faz a tvilá no mikve, ou a tvilá, a imersão na fonte, vai se purificar da sua impureza? Não se trata da purificação do mikve da fonte. Com certeza o mikve, a fonte, não recebe a impureza. O pastor não tem que falar isso. Pergunta na vetrushim e marchim. Como podemos falar que a água que foi retirada do solo torna o alimento seco vulnerável a receber a impureza? Verá maravilhoso e verá pichanina. O sábio falou diferente. Mas kim bet mitvechaya, esses líquidos que estão no Betamidash, na Azará, no pátio, como o sangue dos korbanot, a água, o óleo que tem no Betamidash, lodayan shen dachan, não só que eles não recebem a impureza, elas shen marchirin, também elas não tornam alimentos secos vulneráveis a receber a impureza. Se vê claramente que um líquido não torna um alimento seco vulnerável a receber a impureza pela Torá. Porque se isso fosse o caso, como pode ser que no Beit HaMikdash isso não acontece? Os Chachamim não têm força de impedir um Hechsher Tum'a. Que se algo torna um alimento seco vulnerável a receber a impureza pela Torá, isso também se aplica no Beit HaMikdash. E a Bíblia Sibera Chachamim falou que isso não se aplicava no Beit HaMikdash. Que se vê que um líquido que foi retirado do solo não torna um alimento seco vulnerável a receber a impureza, midorada pela Torá, só midorada branca, pela lei rabínica. Fala Tirgema, podemos explicar o que Rabi Yosef e Rabi Hanina falou. Não se trata de todos os líquidos que tem na Azara. Aldam, Rabi Yosef e Rabi Hanina se trata do líquido que está sempre no Betamidash, que é o sangue dos korbanot. Esse líquido não torna alimentos secos vulneráveis a receber impureza. Porém, a água assim torna um alimento seco vulnerável a receber impureza, talvez. Não, a prova que Rabi Yosef e Rabi Hanina se trata também com relação à água. A prova que um sangue de um korban, um sacrifício, não torna um alimento seco vulnerável a receber a impureza pela Torá. Da Marabihe Barabihe, como falou o sábio, Minai Medam Kodashim Shenon Machshi. De onde sabemos que o sangue dos korbanot não torna outras substâncias vulneráveis a receber a impureza? Shinemar, como estudo no Pasuk, Alaaret Shpechenu Kamayim. A Torá fala que temos que deixar o sangue do animal cair no chão. É proibido consumir o sangue do animal. Por que a Torá associou o sangue com a água? Qual é o sangue que torna um alimento seco vulnerável a receber impureza? Se ele é kamayim, como a água, significa isso? Tishpechenu, é o sangue que devemos despejá-lo no solo. Marchir, ele torna outras substâncias vulneráveis a receber impureza? Damshe, não nishpach kamayim, viramos a página. O sangue que não é despejado no solo, como o sangue dos korbanot, o coelho fazia a shchita. Um outro coelho recebia aquele sangue com um copo e jogava no misbeach, no altar, É um sangue que não é despejado no solo, é um sangue que era usado para o trabalho no Betamigdash, as Drikat Adam, o jorro do sangue no Mizbeach, no altar. E no Marchino, o sangue desses não torna um outro alimento seco vulnerável a receber impureza. Isso foi abrir o Sibir Abhanina também, que esse sangue não é Marchir. Porém, a água do Betamigdash, o vinho, o óleo, é sim Marchir, talvez. Ramat Kivla, Rav Shmuel Bar Ami, perguntou o sábio. Ali dá uma tamtzit, o sangue que sai do Kurban depois da Shechita, é o dá uma tamtzit que é despejado no sol, de Shpach Kamayim, que deixamos ele despejado no solo, Venomachir, esse sangue não torna alimentos secos vulneráveis a receber impureza. Então, com certeza, isso que o sangue do Kurban não é Machir, não torna um alimento seco vulnerável a receber impureza, não é desse passu que tem que ser despejado no Kamayim, porque mesmo um sangue que é sem Shpach Kamayim, despejado no solo, como dá uma tamtzit, não é marchir, não torna a tua substância vulnerável. Amar a bezerra, fala a bezerra, anachle dama tamtzit. Dama tamtzit é diferente, deixe dama tamtzit. Por quê? Da filo bechulin lamelo marchir. Porque mesmo se é um sangue de chulin, não de um corban, que com certeza é despejado no solo, também não torna um alimento vulnerável a receber impureza. Por quê? Que blá mineira pshun barami. Rav Shmuel Bar Ami recebeu uma explicação dos seus sábios, da Mara Achmana, que falou a Torá. Rak chazak lebilti achol adam. A pessoa tem que tomar muito cuidado e não consumir sangue. Por quê? Que adam o anefesh. Porque o sangue é a alma do animal. O que significa isso? Que o sangue é a alma do animal. Fala aqui a Gemara. Dam shanefesh yotzavo karuidam. O que é chamado de sangue pela Torá? Um mashke, um líquido chamado sangue que tornaria uma outra substância vulnerável à impureza. É só aquele sangue que a alma depende desse sangue. Karuidam, assim chamado de sangue. Porém, um sangue que a alma não depende mais do sangue. Por exemplo, Damatamusit, que sai essencialmente depois da Shrita, depois do abate. E no Karuidam não é chamado de sangue e não torna outros alimentos vulneráveis a receber a impureza. A fonte disso que um sangue torna alimentos vulneráveis a receber impureza, é disso que Bilam, Arashá, falou sobre o povo de Israel, Vedam Halalim Ishte, que o povo de Israel vai vencer suas guerras e vai ganhar os espólios de guerra dos seus inimigos. Porém, Bilam fala uma metáfora, o povo de Israel vai beber o sangue de seus inimigos. A Torá associou beber o sangue de seus inimigos, significa isso, quer dizer que o sangue também é chamado um líquido importante pela Torá e torna alimentos secos vulneráveis a receber a impureza. Por isso é só Damshanefesh Tuya, é só o sangue que a alma depende desse sangue. Como o sangue de uma ferida, o sangue da Shechita. Porque não o sangue que saiu depois da Shechita, que o animal já está morto. Tashma falou uma outra prova contra Rav, que se vê essa prova que um líquido sim recebe a impureza pela Torá. Damshanitma, o sangue de um corban que se impurificou. Vezarku, os corim pegaram esse sangue depois da Shechita e fizeram os Drikat Adam, jogaram no Mizbeach. Beshoguei, se esse sangue se impurificou involuntariamente, ou seja, a pessoa que impurificou o sangue não sabia que era proibido, Hurtsa. Esse Korban foi aceito. Esse sacrifício foi aceito e o dono do Korban tem a capará, tem a expiação dele. Não só isso, também os Kohanim podem consumir esse Korban depois do sacrifício. O que significa isso? Mesmo que é proibido trazer um Korban impuro, porém, existe um conceito de Hatzitz Meratzitz. Tzitz é aquela fita de ouro que o Kohen Gadol tinha em sua testa com o nome de Hashem. O Tzitz tinha a força de validar um korban que foi sacrificado betumá em pureza. Bemezid, porém, se esse sangue se impurificou voluntariamente, ou seja, a pessoa impurificou sabendo que era proibido e estava impurificando o korban, lo urtza. Aí o Tzitz não fez com que esse korban fosse válido, ou seja, o Korban é sim válido, a ponto de vista que o dono do Korban não tem que trazer um outro Korban para sua capará, seu perdão, a sua expiação. Porém, Lourdesá significa que os Kohanim não podem consumir a carne desse Korban. O motivo disso é uma multa que os Hamim deram para os Kohanim. Uma vez que um Kohen impurificou o sangue, Bemezit, sabendo que era proibido, os Hamim proibiram os Kohanim de consumir esse Korban. Para se ver claramente aqui que o sangue se impurificou no Betamigdash, contra Rav, Rav fala que um sangue não se impurifica no Betamigdash, com certeza, porque não tem a impureza rabínica no Betamigdash. Porque se vê claramente que o sangue sim se impurificou no Betamigdash, falamos anteriormente que se é uma empresa rabínica, aparentemente os rabinos não decretaram empresas rabínicas no Betamigdash. Deve dizer que o sangue se purificou Mideoraita pela Torá, contra Raf, ela falou que não existe essa impureza. Responde na Midrabanan, realmente o sangue se purificou empresa rabínica, conforme Rav. E sem não se purificou a empresa da Torá, porque um líquido não quer ser a impureza Mideoraita pela Torá. É uma empresa rabínica, e o Tzitz, essa fita de ouro, sim fez com que esse Korban fosse recebido. Porém, falou que Rabi Yossi ben Yoezer, isto se lhe dá, por isso vai contra o que Rabi Yossi ben Yoezer falou. Rabi Yossi ben Yoezer falou que os Rami não decretaram nenhuma empresa rabínica no Beit HaMikdash, se vê claramente aqui que sim decretaram. Foi Mirav, existe uma machloca de Rabi Yossi ben Yoezer e citada da Braita, se os Rami decretaram empresas rabínicas no Beit HaMikdash. Tasha, outra prova contra Rav. Almat Tzitz Miradze. Qual é a função do Tzitz? O Tzitz faz com que o Korban se valide. Porém, em que situação o Tzitz funciona? Aladam, vela braita com relação ao sangue, vela bastar com relação à carne, vela chelef com relação ao sebo que era sacrificado, shenitma, que se impurificaram, bem mexodim, bem bebezid, mesmo que a pessoa que impurificou não sabia que era proibido impurificar, ou não sabia que estava impurificando, bem bebezid, ou a pessoa sem saber que estava impurificando, bem beones, mesmo que aconteceu um acidente, esses partes dos corbanos se impurificaram, bemberatão, mesmo que essas partes dos corbanos se impurificaram intencionalmente, bemberatão, mesmo que seja de um corbano, um sacrifício de yahid particular, como um hatat da própria pessoa, que a pessoa trouxe por causa que cometeu algum pecado, ou além, bembetzibur, mesmo que uma congregação, o povo de Israel está trazendo um corban, por exemplo, corban atamid, corban que era sacrificado de manhã e à tarde no Beit HaMikdash. E o Tzitz funcionava para purificar todas as partes dos corbanos. Por isso, vê claramente daqui, Aladam, o sangue se impurificou, conforme Rav, o sangue não se impurifica pela Torá. Como o Rabi Yossi ben Yoezer falou, que o sangue não se impurificaria também no Beit HaMikdash, uma vez que a impureza do sangue, a sua impureza rabínica, porém aqui se vê que sim existe uma impureza do sangue no Beit HaMikdash. Responde uma resposta parecida ao que vimos anteriormente. Midera banana, a impureza do sangue é uma impureza rabínica. Mideraita não existe essa impureza. Os rabinos decretaram uma impureza assim. Vedilok Yossi ben Yoezer, Ishtereda, não como Yossi ben Yoezer falou que os rabinos não decretaram impurezas rabínicas do Beit HaMikdash. Você vê no sábio dessa breta que os rabinos sim decretaram. Vamos a Tashma, uma outra prova na Braita, contra Rav. Venassan Aaron etavona kodashim. Aaron akoenu kwen gadol. Consegue perdoar o pecado dos corbanos. O que significa isso? Vehi eze avon unoseu. Quando ele tinha o tzitz, essa fita de ouro, que validava os corbanot. Porém, qual falha dos corbanot o tzitz consertava? Ima avon pigur? Será que a falha é chamada pigur? Pigur significa que o coelho, quando fez a shrita, o abate do corban, teve uma intenção equivocada. Ele pensou em consumir o corban, ou em queimar o corban, ou fazer zirikat tadam, jogar o sangue no mizbeach, porém, num local proibido. E pensei em fazer katzidam fora do Mizbeach. Por exemplo, isso invalida o korban. Será que o tzitz funciona para validar esse korban? Não pode ser. Arekvar Neymar falou o pasuk lo iratze. Esse korban não vai ser recebido, nem através do tzitz. E mas vou notar, talvez é um outro falha dos korbanos, notar. Notar significa que o kohen fez a shkita, pensando em consumir o korban, queimar o korban, ou fazer zirikatadam, fora do tempo permitido de fazer esses trabalhos do Beit HaMikdash. Esse Korban também está inválido, o falha de notar. Será que o Tzitz funciona com relação a esse notar? Arekvar Neymar já falou o Pasuk Lo Yechashev, esse Korban não vai ser considerado? Não pode ser que o Tzitz funciona com relação a isso? Haenu Nose Elavon Tumah, deve ser que o Tzitz funciona para validar um Korban que ficou impuro. Shultra Mechala Betzibur. Agora a Braita fala um paralelo. Que vimos em outra situação que a Torá facilitou a Lahá com relação a trazer um Korban impuro. Por quê? Shultra Mechala Betzibur. Que é permitido trazer um Korban Tzibur. Um Korban público, como um Tamid, quando o povo de Israel está impuro. A priori isso é proibido, porém se a maioria do povo de Israel está impuro, é permitido trazer o Korban Tamid, os Korbanot públicos, mesmo Betum a impureza. Então isso funciona mesmo sem o Tzitz. sem a fita de ouro do Kohen Gadol. E uma pessoa particular pode trazer um korban yahid, um korban particular dele, mesmo que esse korban está impuro por causa do tzitz, essa fita de ouro do Kohen Gadol, que é meratze, valida o korban. Fala, Maila, qual é a impureza que se trata essa braita? Tumadam, deve ser a impureza do sangue? Deve ser que é a impureza mais comum de acontecer no Betamigdash? E se vê aqui que existe a impureza de sangue e de líquidos no Betamigdash? Contra o Kiral falou que não existe a impureza de líquidos no Betamigdash, porque a impureza de líquidos é só rabínica. Se vê aqui que sim existe. Fala, Marafá, fala, papa. Lo, não se trata da impureza do sangue, tumat kmatzim, se trata da impureza da mincha. Minha era um sacrifício que vinha principalmente de farinha e azeite. E o que tinha que fazer com mitzá? Fechar seus dedos dentro da quantidade de farinha e pegar uma certa quantidade de minha e sacrificar no Beit HaMikdash. Se essa minha se impurificou, o tzitz é meratze. O tzitz faz com que essa minha fosse recebida mesmo que ela está impura. Não se trata aqui de impureza de sangue. Empresa do alimento seco, a farinha, que com certeza existe pela Torá. Uma taxa, uma outra prova contra Rav, agora vai trazer uma contradição da opinião de Rav próprio. Hel Isaish Basar Kodesh. Hashem falou para Haggai, o profeta, Haggai Anavi, testar os Kohanim, será que eles sabem as alachot de Tumat Kodashim, a impureza dos sacrifícios. A pergunta que Haggai tinha que perguntar para os Kohanim é: Remissa ish basar kodesh. Uma pessoa está carregando uma carne de um réptil, uma carne impura. Beknaf bigdo em sua roupa. Venagá beknafo elalechem. A pessoa encostou esse réptil num pão. O réptil é avatumá, é a fonte da impureza. O pão vira lixon latumá, o primeiro grau de impureza, um grau abaixo. Vela nezit. Esse pão encostou num cozido, o cozido virou segundo grau. Vela yain, cozido encostou no vinho, o vinho virou terceiro grau. Vel sheme, e o vinho encostou num azeite. Vel kol macha, e também qualquer outro alimento de korbanot, de sacrifícios. Haigdash, será que se impurificou e tem que queimar esse óleo que virou quarto grau de impureza? Será que existe esse quarto grau de impureza de kodashim, sacrifícios, tem que queimar ou não? Veyanu ekwanim, os kwanim respondeu para Haggai. Veyomruno, falando os kwanim, não existe esse quarto grau de impureza com relação a kodashim, sacrifícios. Veyamara, Rav falou, estabeshkani, fala Rav, que os kwanim se enganaram. Sim, existe o quarto grau de impureza nos sacrifícios. Você vê claramente daqui. Rav se trata que um óleo se impurificou. E Rav falou que um óleo ou qualquer outro líquido não recebe impureza pela Torá, e se for uma impureza rabínica, aparentemente não se aplica no Beit HaMikdash, que se requirá sim sustenta que existe impureza de líquidos pela Torá? Uma contradição. Toda pergunta só começa contra Rav. Rav falou que não existe impureza de líquidos, se vê aqui que sim. Rav, mas que Bebebehayatani. Rav falou que não existe impureza de líquidos no Beit HaMikdash, porque essa empresa é uma empresa rabínica, onde Bet Mibechaya é só na Azara, no pátio do Bet Amigdash, local onde fazer uma shkital abaixo dos korbanot. Avamash que Bet Mibechaya metame. Porém, os líquidos que eram colocados sobre o altar, a água, o vinho, o azeite, metame. Com certeza, assim recebe a impureza, Miderabaná. Pela lei rabínica, assim recebe a impureza. Isso que os rabinos facilitaram a Alahá, e não decretaram uma empresa de líquidos do Beit HaMikdash, uma empresa rabínica, é só na Azara, no pátio do Beit HaMikdash, para líquidos que vão ser colocados no Mizbeach, no altar, fizeram uma cerca rabínica e decretaram sim impureza. Isso fala que é por isso, esse quarto grau de impureza deve ser queimado. Isso fala que é um novo dado com novos conceitos. Amém.